Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, o PCP permitam-me enviar uma saudosa e calorosa cumprimento a todos, a toda a população de Ovar, que, preocupada com o acesso aos cuidados de saúde, naturalmente se tem manifestado em prol da defesa desse mesmo acesso. A necessidade de maior articulação e de maior coordenação entre os diversos níveis de cuidados é uma evidência, é conhecida, há muito que está identificada as dificuldades que existem entre articular os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares e também os cuidados continuados integrados. Naturalmente que com a complexidade dos cuidados se agravou esta dificuldade de coordenação, de articulação dos mais diversos níveis de cuidados. A verdade é que esta dificuldade dos hospitais poderem permitir circular e melhor o acesso à população não foi facilitada com a criação das unidades locais de saúde. Veio o Governo anunciar a maior reforma, Srs. Deputados, a maior reforma do Serviço Nacional de Saúde, não pela voz do Sr. Ministro da Saúde, mas pela voz do Diretor Executivo do SNS, e veja-se, a maior reforma, de tal maneira tem pés de barro, que à primeira cavadela uma minhoca. Precisamente, ao VAR, mas também noutras regiões, como em Santarém, um pouco por todo o país, a população está preocupada, confronta-se com a alteração da organização dos cuidados, levando a que aquilo que tem a ver com o acesso possa estar condicionado. Por isso, o anúncio da Direção Executiva do SNS a integrar o Hospital de Ovar, o Hospital Francisco Zagallo, numa eventual unidade local de saúde da região de Aveiro, veio trazer uma preocupação muito grande, porque ele foi feito ao arrepio dos interesses da população de Ovar e é feito sem qualquer consulta prévia à população e aos profissionais de saúde do SNS. Para o PCP também temos a solução. A proposta tem a ver com a necessidade de criar, isso sim, os sistemas locais de saúde. Sistemas locais de saúde que respeitem a autonomia de cada uma das instituições envolvidas, dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares, dos cuidados continuados. Isso sim é integrar os cuidados e não aquilo que é o hospitalocentrismo que é defendido por este modelo, nomeadamente das unidades locais de saúde. Precisamos, sim, de criar uma forma de articular melhor estes cuidados. Por isso o PCP defende, como alternativa a este modelo, um maior investimento nas unidades locais, nas unidades do SNS, no município de Ovar em concreto, no Hospital Francisco Zagallo, nos seus centros de saúde, dotando de meios financeiros e recursos humanos, com uma maior articulação entre o hospital, mas também o aprofundamento e a articulação com os centros de saúde da região do ACES de Baixo Voga. Por isso, defendemos a não integração do Hospital de Ovar e dos cuidados de saúde primários em unidade local de saúde, ainda por cima, enquanto entidade pública empresarial, o que representa um mercado interno do Serviço Nacional de Saúde, com muito preocupante que ele é e que ele representa para o acesso à população. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e permitam-me também um especial cumprimento aos autarcas e aos ovarenses presentes hoje neste plenário a acompanhar este ponto em específico. No final de agosto, o Governo anunciou como a grande reforma do SNS para 2024 a criação das novas unidades locais de saúde. Uma solução com 24 anos, sendo que a primeira foi criada em 1999 e existem hoje 8 em funcionamento, e que não apresentou os resultados esperados. Um modelo que aponta para uma gestão integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares, e com isso eram esperadas vantagens na proximidade de acessos a cuidados de saúde, na redução de tempos de espera para consultas e cirurgias, na diminuição do recurso às urgências hospitalares, nas hospitalizações desnecessárias ou nos dias de internamento. No entanto, estas vantagens não se verificaram, como ficou demonstrado no estudo realizado em 2015 pela Entidade Reguladora da Saúde. E no conjunto dos indicadores analisados, não se concluiu por um melhor desempenho por parte das ULSs.
Portanto, importa perceber o porquê da escolha deste modelo, mas também a forma como vai ser implementado. E porquê? Porque não houve diálogo nem articulação prévias com as entidades envolvidas, desde logo com as ordens profissionais e com as autarquias. Não se conhecem as regras e os critérios para a sua implementação. E como é que se vai operar a descentralização na saúde com este sistema do LIS? É que nem os municípios, os locais, sabem. O decreto-lei foi aprovado em Conselho de Ministros a 14 de setembro, mas até agora, e recordo que estamos quase no final de outubro, ainda nada foi publicado. Mas, entretanto, as ULS surgem listadas num despacho do Secretário de Estado desta semana. Todo este processo está a desenrolar-se com uma enorme falta de transparência, com muitas questões a serem levantadas e poucas ou nenhumas respostas.
Sr. Deputado, peço desculpa de interrompê-lo, mas manifestamente há muito barulho na sala. Julgo que agora já baixou um bocadinho. Faça favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os overenses merecem respeito que haja atenção dos deputados para este tema. Todo este processo está a desenrolar-se com uma enorme falta de transparência, com muitas questões a serem levantadas e poucas ou nenhumas respostas. E o resultado é a contestação que esta tal grande reforma para 2024 está a gerar. Vejam as iniciativas que estamos aqui hoje a discutir, só relativas ao VAR, a que até o PS tem uma. Mais, nem o Ministro da Saúde, nem o Diretor Executivo do SNS conseguiram ainda responder a uma questão básica. Com estas 39 ULS, o Governo assegura que as listas de espera para consultas e cirurgias vão reduzir-se e que todos vão finalmente ter médicos de família? É que, para começo de conversa, é isto que os portugueses querem saber. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta suposta reforma de reformador nada tem e demonstra, uma vez mais, que o Governo não tem visão estratégica para a saúde e tem, sim, uma total incapacidade para o diálogo. A Iniciativa Liberal já apresentou uma proposta verdadeiramente reformadora, o Sua Saúde. Essa sim, uma solução estrutural, corajosa, inovadora, que garantiria a todos um verdadeiro acesso universal a cuidados de saúde e não a listas de espera, com verdadeira liberdade de escolha e não apenas dentro do SNS. Uma solução que introduziria incentivos à eficiência do sistema no seu todo, à inovação, à prevenção, à prestação de melhores cuidados de saúde e que sim, iria dignificar os profissionais. Os senhores, de uma ponta à outra, aprovaram não. Não lhe deram ao menos a possibilidade de ser discutida e trabalhada na especialidade. Portanto, resta-nos continuar a apresentar a vocês, continuar a apresentar iniciativas pontuais, caso a caso, localidade a localidade. Hoje estamos aqui a discutir se o Hospital de Ovar deve ir para o ULS de Aveiro ou para o ULS de Entre Douro e Voga. E nos próximos meses estaremos a ter a mesma discussão para inúmeros outros casos. Vem Chaves defender a criação de uma nova ULS, Orem vai defender que quer estar no ULS Médio Tejo e não em Leiria, e o Sr. Primeiro-Ministro vai responder caso a caso, é fazer escolhas. Mas o que os portugueses sabem é que com este Primeiro-Ministro ele nunca escolhe fazer uma verdadeira reforma. É isto que os portugueses esperam de um governo, é isto que os portugueses esperam do Parlamento, propostas de remendos, muda aqui e acolá e nada muda de fundo, seguramente que não. Seguramente que essa não é a nossa postura. E no que diz respeito à saúde em Portugal, com um sistema em colapso, o que os portugueses, de utentes a profissionais, sabem é que só a Iniciativa Liberal tem uma proposta, uma reforma que dá um verdadeiro acesso universal à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para intervir em nome do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento não só todos os presentes que hoje aqui na sala, mas também os autarcas que estão aqui em representação do Conselho de Alvar. Este debate, apesar de ser hoje sobre a saúde em Alvar, reflete novamente aquela que é uma realidade transversal a todo o país, nomeadamente sobre o tipo de Serviço Nacional de Saúde que queremos para o país e um debate que tem sido feito, mas que muito pouco tem sido feito em termos de avanços. O PAN tem defendido um serviço de proximidade, de prevenção, mas é preciso também ter objetivos de trazer uma maior proximidade das populações, lado a lado com as suas necessidades. Falando naquilo que são as necessidades do Conselho de Alvar e as várias iniciativas aqui em demanda, não podemos esquecer que a população uniu-se contra a pretensão do Ministério da Saúde de passar a referenciar os utentes deste Conselho para a Unidade de Saúde Local da região de Aveiro, uma opção que comprovadamente vai afastar o acesso ao SNS da população. Para além disso, e apesar de ser factual que o modelo da ULS que é proposto para Alvar pelo Governo é incapaz de resolver os problemas de acesso à saúde, seja em Alvar, seja noutros pontos do país onde isto foi aplicado, não podemos por isso deixar de criticar todo este enviesamento ideológico que tanto à esquerda como à direita não têm trazido reais soluções. Mas o mais importante é garantir o acesso à saúde da população. Isto tem que estar em primeiro lugar. Apesar dos projetos aqui hoje em debate terem diferentes soluções, É importante que em especialidade haja a capacidade de encontrarmos um modelo que possa servir as populações e por aquilo que tem sido, quer a posição já anunciada pelo PS e pelo PSD, esperamos que efetivamente no final do dia, em especialidade os alvarenses e a demais população sejam mais e melhor bem servidas.
Obrigado.
A nível da saúde. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, em particular os que vieram de Ovar para assistir a um debate sobre as necessidades de saúde da vossa terra. Bem-vindos. Queria, em nome do Livre, juntar a nossa voz ao dos projetos de resolução, em particular o do Bloco que agendou este debate, que pugnam por cuidados de saúde de proximidade, prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo nosso Serviço Público de Saúde, que não precisa de uma reforma no sentido de o aposentar e passar a outra coisa que, na teoria, poderia servir, mas, como se diz no Brasil, na teoria, a prática é outra. A prática que nós temos em Portugal, desde que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, é um serviço que a todos serve, mas a todos tem que chegar e que tem que ter os recursos suficientes para poder ter esta política de proximidade, acabando de uma vez por todas com a sua suborçamentação. A solução para deixar de suborçamentar o Serviço Nacional de Saúde, ela é muito simples, é orçamentá-lo devidamente, é dar-lhe os recursos que ele precisa para poder prestar o serviço de que todos em Portugal, continental e ilhas, do norte ao sul e certamente no Conselho de Ovar e a sua região necessitam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Oliveira, depois de ter ouvido dizer que as unidades do Cais de Saúde vão ser a salvaguarda da organização dos cuidados, eu quero lhe perguntar se é mesmo a sério que tem esse sentimento. Porque posso lhe falar das unidades locais de saúde. Olhe, Beja. Conhece a realidade de Beja, da unidade local de saúde de Beja, do Baixo Alentejo? Litoral Alentejano, Porto Alegre, quer mais, quero que lhe diga mais, Castelo Branco, Guarda, Bragança, todas estas unidades locais de saúde que têm o modelo agora proposto por o Governo, não só não melhoraram, como agravaram o acesso aos cuidados de saúde da população. E, portanto, é esta a solução que temos, que o Governo apresenta, aliás, aqui em desacordo até com a bancada. Mas podemos perguntar, por que razão quer a todo o custo o Governo e o PS implementar este modelo em todo o país, depois de ter extinguido as ARS? Por que razão quer implementar este modelo? E a resposta é muito simples. Porque sabe que ele vai degradar o Serviço Nacional de Saúde e é isto que vocês estão apostados a fazer.
Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, algumas notas no final deste debate, começando pelo projeto apresentado pelo Chega. Eu lamento dizer que este é um projeto de quem não sabe do que é que está a falar. O título diz: recomendo ao Governo a manutenção do Centro de Saúde de Ovar. Depois a parte deliberativa diz: prescinda de incluir o Conselho de Ovar na Unidade Local de Saúde de Ovar. Srs. Deputados, não há nenhuma Unidade Local de Saúde de Ovar e não há sequer assunto sobre a manutenção ou não do Centro de Saúde e, portanto, verifica-se muito bem que o Chega não sabe do que é que está a falar, não conhece a realidade e, portanto, não é para contar este projeto. Quanto aos restantes projetos, há uma nota que é importante aqui deixar. Tanto o PSD como o PS, na verdade, continuam a defender as ULS, as Unidades Locais de Saúde. E uma das grandes críticas que é feita, nomeadamente pelas populações, é exatamente ao próprio modelo do ULS. Como eu disse na minha intervenção inicial, já foi aqui referido, os modelos que existem em funcionamento do ULS denotam que existem dificuldades de acesso e que, na verdade, o próprio relatório da entidade reguladora de saúde e da Administração Central do Sistema de Saúde dizem-nos, os dados dizem-nos que as ULS não estão a funcionar bem e não resolvem os problemas que se diz agora que quer resolver. E, portanto, tendo em conta isto, aquilo que nós não achamos que não podemos acompanhar é, de facto, esta ideia de que as ULS são o modelo que vai resolver o problema. Senhores deputados, não são, as populações estão a dizê-lo, os próprios médicos e profissionais de saúde têm vindo a dizer e, portanto, não podemos ter aqui e ser dúbios com projetos de resolução que dizem que é preciso criar condições, considerar a não inclusão. Temos que ser claros sobre esta matéria. Ou queremos que